E aí, meus queridos alunos, tudo certo por aí? Nessa aula vamos falar de duas palavrinhas que também geram muita, mas muita confusão em inglês, tá? Vamos explicar aí a diferença entre dois modal verbs que dão um nó na cabeça entre os estudantes de inglês. São eles o may e o might, tá? Mas antes da gente começar essa explicação, você lembra o que são os modal verbs? Para quem esqueceu, vale lembrar que modal verbs são verbos auxiliares, tá? Sozinhos eles não têm significado, mas acrescentam significados aos verbos principais, beleza? Com isso em mente, agora sim podemos entrar no assunto e diferenciar o may e o might. Bom, ambos os verbos são usados para expressar possibilidade, tá? O might é o passado de may, mas, além disso, existe ainda outra diferença entre eles. Quando usamos o may em uma frase, entende-se que há uma maior probabilidade de alguma coisa acontecer, ou seja, essa coisa pode se tornar um fato, tá? Já quando a gente usa o might, isso significa que a probabilidade é menor. São situações hipotéticas com menores chances de acontecer, beleza? Então, repetindo aí e resumindo, para a gente entender direitinho, may e might significam possibilidades. O may é quando a possibilidade de acontecer é maior, e o might é quando a possibilidade de acontecer for menor, tá? Vamos aí ver as frases, né? Duas frases aí que vai clarificar bem essa ideia na nossa cabeça. Você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo, né? Temos aí a primeira frase. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. It may rain tomorrow, tá? Olha o segundo exemplo. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. Talvez chova amanhã, tá? Então, it may rain tomorrow tem uma probabilidade maior de acontecer, enquanto it might rain tomorrow já é uma probabilidade menor, é uma situação hipotética, ok? No caso dessas duas frases, vamos imaginar o seguinte cenário: o clima mudou de repente, o céu tá cinza, né? E segundo a previsão do tempo que você viu no jornal, a probabilidade de chuva para o dia seguinte é alta, quase certa. E aí, nesse caso, você utiliza o may, tá? Ou seja, a primeira frase, porque é uma situação com alta probabilidade de acontecer, né? Agora, se o tempo está ensolarado, não houve nenhum indício de chuva para os próximos dias, né? Mas alguém te falou que pode chover amanhã, aí você usa o might, porque a probabilidade dessa chuva acontecer nesse cenário é menor, ok? Fácil, né? Vamos então entender cada um desses verbos modais separadamente e nos aprofundarmos nos dois, ok? Primeiro aí, vamos começar falando do may. Lembrando que o may é utilizado para essas situações que têm mais probabilidade de acontecer, né? Que podem se tornar fatos, diferente do might, que é para situações com poucas chances. Além de ser usado para expressar essa possibilidade, o may também pode ser usado no sentido de permissão, da mesma maneira que a gente utiliza o can, tá? Nessa situação, a gente vai utilizar o may ao invés do can, porque ele soa um pouco mais educado. Ele não tem relação com formalidade e sim com educação, ok? Além disso, o can está mais relacionado a conseguir. Então, por exemplo, na frase que você está acompanhando aí no corpo da aula comigo, olha: Can I borrow your rubber? Can I borrow your rubber? Can I borrow your rubber? Você consegue me emprestar a sua borracha, tá? E aí, a gente aqui nessa frase tem que a pessoa pode te responder sim, né? Que ela consegue te emprestar a borracha, mas talvez ela não queira, né? Por exemplo. E aí isso ocorre porque a ideia está mais ligada ao fato de conseguir realizar alguma coisa do que com a permissão, tá? Então, nesse caso, a gente poderia usar para fazer um pedido mais educado essa frase que você está acompanhando aí, olha. May I borrow your rubber? May I borrow your rubber? Você poderia me emprestar a sua borracha num sentido mais educado, tá bom? O may é utilizado aí como permissão e também é considerado uma forma educada e formal, tá? Vamos ver aí alguns outros exemplos com o MEI expressando essa ideia de educação. Olha aí, olha, próxima frase. Excuse me, is this someone's seat or may I sit here? Excuse me, is this someone's seat or may I sit here? Com licença, esse é o lugar de alguém ou posso me sentar aqui, né? Or may I sit here? Ou posso me sentar aqui, né? E aí você fala com uma educação, né? Olha a próxima frase. She may take a short break now. She may take a short break now. She may take a short break now. Ela pode fazer uma pequena pausa agora, né? E aí a gente está aplicando com o sentido de uma alta probabilidade de se tornar um fato, dela realmente tirar uma pausa, tá? Olha aí o próximo exemplo, próxima frase. May I have some coffee? May I have some coffee? May I have some coffee? Poderia me dar um café, né? Eu gostaria de um pouco de café. E aí a gente está fazendo um pedido. A gente utiliza o may para dar essa entonação de educação, beleza? Olha o próximo exemplo aí, olha. They may use the swimming pool between 5:30 and 7:30 p.m. They may use the swimming pool between 5:30 and 7:30 p.m. Eles devem usar a piscina entre 5:30 e 7:30 da noite, né? Então, they may use the swimming pool. É uma probabilidade alta dessa situação acontecer, tá? Olha aí o próximo exemplo, olha. Visitors may not take photographs in the museum. Visitors may not take photographs in the museum. Os visitantes não podem tirar foto no museu, né? E aí você está falando isso de uma maneira educada. May not. Visitors may not. Os visitantes não podem, tá? Você está falando com educação, ok? Agora, vamos ver algumas frases com may, onde esse modal vai expressar probabilidade, possibilidade de acontecer alguma coisa, tá? Olha aí, olha. A primeira aí nós temos... I may see you before I leave. I may see you before I leave. I may see you before I leave. Eu posso te ver antes de sair, né? É uma possibilidade alta de acontecer. Você já tem isso planejado. Então, você usa o may. I may see you before I leave. Eu posso te ver antes de sair, tá? Olha aí a próxima frase. The cause of the accident may never be discovered. The cause of the accident may never be discovered. The cause of the accident may never be discovered. A causa do acidente pode nunca ser descoberta, né? E aí a gente utiliza o may, porque a probabilidade dessa coisa acontecer é alta. Qual é a coisa? Nunca ser descoberta, né? Então é uma alta probabilidade de nunca descobrirem a causa do acidente, tá? Olha aí a próxima frase, olha. We'd better not interfere. He may not like it. We'd better not interfere. He may not like it. É melhor não interferirmos. Ele pode não gostar. He may not like it. Ele pode não gostar, mas você está falando com uma alta possibilidade de que realmente ele não vai gostar, tá? Assim como nas frases anteriores, nessa frase aí tem uma grande possibilidade do rapaz não gostar, beleza? Você está falando praticamente com uma certeza de que ele não vai gostar, tá? Olha aí nossa próxima frase. We may visit Cancun this summer. We may visit Cancun this summer. Nós devemos visitar Cancun neste verão. Nós talvez visitemos Cancun neste verão, né? Então, quando você fala we may visit, é porque já é quase certo de que isso vai acontecer, de que essa visita vai acontecer. É uma possibilidade alta, beleza? Bom, além de expressar possibilidade e permissão, o may também pode ser usado para introduzir um desejo ou uma esperança, né? Como acontece naquela famosa frase de Star Wars. May the Force be with you. May the force be with you. Que a força esteja com você, né? Você tá desejando. May the force. Que a força, tá? Você não tá falando possivelmente a força estará com você. Não, é may the force no sentido de estar desejando alguma coisa, tá? Bom, então, dando continuidade aí na nossa aula, vamos entrar no nosso segundo assunto, onde nós vamos ver as aplicações de might, tá? Lembrando que might é utilizado para situações que existem pouca probabilidade de acontecer, né? Poucas chances, tá? O might, ele também pode ser usado de três maneiras. Vamos ver cada uma delas aí separadamente. Primeiro, a gente tem que observar algumas frases de might onde ele expressa possibilidade, tá? Que é o principal uso dele. Olha aí a primeira frase. I might come and visit you next year if I can save enough money. I might come and visit you next year if I can save enough money. Eu poderia vir visitá-lo no próximo ano se eu conseguir economizar dinheiro suficiente, né? Então, você está expressando uma vontade, mas que tem uma pouca probabilidade de acontecer, porque você precisa juntar dinheiro e é difícil juntar dinheiro, tem conta para pagar, blá 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 blá. Então, I might come and visit you. Eu poderia vir. Você está falando isso, mas com uma pequena possibilidade de acontecer. Não tem certeza, tá? Olha aí a segunda frase de might. She might move to the USA someday. She might move to the USA someday. Ela poderia se mudar para os Estados Unidos algum dia, né? Então é uma possibilidade pequena de acontecer, você não tem certeza, você utiliza o might, tá? E olha aí uma palavra interessante nessa frase. Someday. Someday significa algum dia, tá bom? Então é mais uma palavra aí para o seu vocabulário para você ficar cada vez mais craque no inglês, tá? Gente, eu acho legal que toda aula a gente treina e enriquece muito a nossa bagagem de conhecimento com as frases de exemplo e a gente vai vendo diversas situações de aplicações, né? Tudo isso é muito enriquecedor, ok? Olha aí, olha, nossa próxima aula nós temos He was afraid that someone might recognize him. He was afraid that someone might recognize him. He was afraid that someone might recognize him. Ele ficou receoso que alguém pudesse o reconhecer, né? Então, that someone might recognize him. É uma possibilidade pequena de que alguém reconheça ele, mas ainda tem uma possibilidade e isso deixou ele receoso, tá? Bom, agora vamos ver o might aí sendo usado para expressar uma sugestão. Olha aí a primeira frase como sugestão, olha. I suggested that a cup of tea might settle her stomach. I suggested that a cup of tea might settle her stomach. Eu sugeri que uma xícara de chá pudesse acalmar o seu estômago. Might settle, pudesse acalmar, tá? E aí a gente não tá falando de possibilidade e sim de sugestão, beleza? Olha o próximo exemplo aí do might sendo aplicado como uma sugestão. Olha. He asked if he might accompany her. He asked if he might accompany her. He asked if he might accompany her. Ele perguntou se poderia acompanhá-la, né? Então você está dando uma sugestão de acompanhamento aí. Não está falando de possibilidade, tá? E a terceira frase aí, olha. You might like the strawberry cheesecake. You might like the strawberry cheesecake. You might like the strawberry cheesecake. Talvez você goste da torta de cheesecake de morango, né? Então, você está dando uma sugestão. Ah, come aí, talvez você goste dessa torta de morango, né? É nesse sentido também que o might pode ser aplicado, ok? Bom, por fim aí, podemos usar o might também como um substantivo. Pois é, né? Várias facetas de aplicações aí. E nesse caso, o might, ele pode ser interpretado como uma grande força, né? Um grande poder. Esse sentido de aplicação pode gerar uma confusão maior. Por isso, né? De uma maneira mais. Por ele ser de uma maneira mais distante, mais longíqua do sentido real da palavra, tá? Mas vamos ver os exemplos aí que a gente vai entender direitinho esse sentido de might como aplicar como substantivo. Olha aí a frase de exemplo, ó. She pushed the door with all her might. She pushed the door with all her might. She pushed the door with all her might. Ela empurrou a porta com toda a sua força, né? Com todas as suas forças, né? Ou seja, ela empurrou a porta com o máximo de força que conseguiu, tá? Essa é a ideia do might como substantivo, beleza? Olha o próximo exemplo aí, olha. Hurricanes demonstrate the might of nature. Hurricanes demonstrate the might of nature. Os furacões demonstram a força, o poder da natureza, né? Então, might, como substantivo, tem esse sentido de uma força máxima, tá? Para que você não se esqueça desse significado de might, basta você lembrar do adjetivo mighty. Mighty significa forte, poderoso, tá? É um adjetivo oriundo dessa palavra might, tá? Olha aí a frase de exemplo nesse sentido de mighty. The boxer knocked his opponent down with a mighty punch. The boxer knocked his opponent down with a mighty punch. O boxeador derrubou o adversário com um soco poderoso, né? The boxer knocked his opponent down with a mighty punch. Olha o próximo exemplo aí, olha. The book is about the mighty warriors of the past. The book is about the mighty warriors of the past. O livro é sobre os grandes, os fortes guerreiros do passado, beleza? Bom, chegamos então no finalzinho aí da nossa aula. Tranquilo, né? Ou nem tanto? Bom, eu quero que vocês pratiquem o estudo ativo, né? Crie aí cinco frases com may, cinco frases com my, tá? Por conta própria e aplicando o sentido que a gente viu aí, onde cada uma é colocada, né? Onde cada uma é expressada, tá? E mais uma vez eu digo que não adianta você quebrar a cabeça se ficou ainda com dúvidas. O importante é que você deu uma pincelada em cada um, entendeu como que ele funciona, mas você só vai ter absoluta certeza de como e quando usar cada um com a prática da língua inglesa. É clichê, mas a prática leva à perfeição. Você tem que adotar o inglês no seu dia a dia, treinar todo dia, todo momento, toda hora, ouvir, ler, falar, acostumar os seus ouvidos e o seu cérebro com a língua inglesa, tá? Assim você vai saber aplicar cada uma dessas palavrinhas com mais naturalidade, beleza? Essa é a dica de ouro. Pratique, 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 pratique. E agora você vai praticar o estudo ativo, transcrever à mão todas as palavras, todas as frases que nós aprendemos com may e com might, tá? E cria aí cinco, não, vamos colocar 10, vamos deixar mais apimentado, né? 10 frases com may e 10 frases com might, seguindo os sentidos de aplicação de cada um. Cria aí, exercita o seu cérebro, raciocina em inglês, né? Exercita a sua criatividade para que você consiga absorver bem o conteúdo. Lembra, coloca a mão na massa. Como é que um padeiro vai fazer o melhor pão do bairro se ele não coloca a mão na massa? Quanto mais ele coloca a mão na massa, melhor e mais ele aperfeiçoa as técnicas dele. E isso acontece aqui no inglês, tá? Aqui é um pequeno pãozinho, uma pequena padaria onde a gente está todo dia sovando a massa para o pão ficar cada vez mais gostoso, né? Ou seja, para que a gente absorva cada vez mais conhecimento e chegue na famosa e tão querida e sonhada fluência, tá bom? Bom, se você tiver dúvida, sabe onde nos encontrar. A gente está sempre à disposição, é só entrar em contato. Um beijo, um abraço, até a próxima aula. Tchau!